Vamos dar início a esta audiência. Nós queria, em primeiro lugar, em nome da Comissão de Trabalho e Segurança Social, saudar, cumprimentar-vos e saudar também a petição que entregaram ao Parlamento. Nós estivemos, no âmbito da Comissão, a discutir sobre o diferimento ou não da petição. Colocou-se a questão de saber se, na verdade, o problema que foi suscitado e que motivou esta petição, se estaria ou não, digamos, ainda, se seria ainda ou não pertinente à Assembleia da República ouvir-os, porque sabemos que houve notícias de que a CAB respectiva, ou seja, a CAB da Saúde, teria dado luz verde à possibilidade de os trabalhadores do Centro Hospitalar, os trabalhadores precários, Centro Hospitalar do Oeste, fazerem parte do processo de regularização dos vínculos precários do Estado. Em todo caso, entendeu a Comissão que seria útil, até porque estamos ainda a fazer a discussão na especialidade da própria lei que vai definir os mecanismos concursais e as regras relativas ao PrevPAP, que seria útil ouvir-vos no âmbito da Comissão e, portanto, fazer aceitar a petição e desenvolver o relatório, a audição e tudo o que está associado. Estão presentes, portanto, eu sou o deputado relator da petição, ou seja, a seguir a esta audição faremos os pedidos de informação que entendermos necessários às entidades, à tutela e aos organismos públicos que entendamos que é importante ouvir, e depois faremos, enfim, será feito o relatório. A petição, tendo 1.310 assinaturas no momento em que foi entregue no Parlamento, não será agendada em plenário, mas é discutida aqui e o relatório é discutido e aprovado na Comissão de Trabalho. Estão presentes nesta audição os representantes de diferentes grupos parlamentares, a deputada Carla Barros, representante do grupo parlamentar do PSD, a deputada Heitor de Sousa, representante do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, a deputada Rita Rato, representante do grupo parlamentar do Partido Comunista Português. Sem mais demoras, dava-vos a palavra, cerca de 10 minutos, para poderem, enfim, dizerem de vossa justiça. Muito obrigado.
Olá, boa tarde. Antes de mais nada, queremos agradecer esta vinda aqui à Assembleia para podermos também falar um bocadinho sobre nós. Somos cerca de 180 trabalhadores mediados por uma empresa de prestadora de serviços, neste caso que é a Lomargem. Muitos de nós já trabalhamos no hospital há cerca de 20 anos, que existem contratos por empresas prestadoras de serviços. Temos uma carga horária diferente dos nossos colegas, exercemos as mesmas funções, mas a nossa relação com a empresa é zero, não temos relação nenhuma a não ser uma troca de pagamentos. Eles pagam-nos o vencimento e dão-nos uma folha de vencimento, pura e simplesmente. Quem nos dá as ordens superiores e hierárquicas é o hospital, as nossas chefias são dentro do hospital. O registro biométrico que nós temos, que o registro pontual de entrada e saída dos turnos, fazemos um registro que é o registro dos funcionários públicos do hospital, neste caso nós também vamos lá e fazemos o registro. Os horários são feitos pelo hospital, pelas chefias do hospital. As nossas fardas são identificadas como Centro Hospitalar do Oeste. Temos um cartão de identificação que diz assistente operacional de Centro Hospitalar do Oeste. Portanto, nós achamos, não temos a certeza absoluta, somos trabalhadores do hospital e não somos trabalhadores das empresas prestadoras de serviço. Que as empresas prestadoras de serviço entram e saem durante anos e anos e nós mantemos sempre o nosso posto lá dentro. Estamos a exercer funções permanentes, somos essenciais ao bom funcionamento dos serviços e a prova é que o ano passado fizemos uma greve, até faz este mês um ano que fizemos uma greve, que fez história no nosso país, onde tivemos 3 dias consecutivos em greve, onde não assegurámos serviços mínimos, em que o hospital passou por dificuldades graves com falta de auxiliares assistentes operacionais. Portanto, achamos... Em relação à comissão bipartida, a informação que nós temos foi a que deitámos cá para fora, foi um e-mail que o nosso sindicato, o Sindicato em Funções Públicas do Centro, nos enviou a dizer que a Comissão de Avaliação Bipartida reconheceu que nós fazemos parte para o processo de regularização dos trabalhadores precários, mas não temos ainda nenhum documento que comprove que estamos dentro desse processo. Portanto, temos essa informação por parte do sindicato, também tive há pouco tempo uma reunião com a administração do Centro Hospitalar do Oeste, também que disse que tinham vindo a uma reunião com a Comissão e que a Comissão disse que os trabalhadores estavam, os que enviaram o requerimento pré-PAV, tinham passado à segunda fase para o início da regularização. Também temos dúvidas sobre a regularização, não sabemos em que moldes é que vai ser aberto esse concurso. Achamos que nem tínhamos que passar por nenhum concurso, porque nós não temos que provar nada a ninguém. Já não temos que provar nada a ninguém, já lá trabalhamos há muitos anos. E pronto, e temos documentação que comprova e prova que nós trabalhamos lá há muitos anos. Já tive contratos de trabalho com o próprio Centro Hospitalar das Caldas, tive contratos de trabalho com várias empresas, nunca saí de lá um único dia, a não ser para as minhas férias, obviamente. Nunca tive interrupções de contratos. Acabava um, no dia a seguir estava a trabalhar por outra empresa. Por isso é que nós pedimos a regularização de todos os trabalhadores precários do Centro Hospitalar do Oeste, porque o tempo passa e nós não vemos a nossa situação resolvida. E precisamos programar a nossa vida, o nosso futuro. Temos dificuldades em ir, por exemplo, a um banco, pedir um crédito, e no banco perguntam sempre qual é que é o nosso vínculo. Não somos efetivos, né? Não podemos dizer que somos efetivos, nem que somos trabalhadores do hospital, porque depois o nosso recibo diz que somos de uma empresa prestadora de serviços. Há sempre essas chatices. Portanto, acho que está quase tudo dito.
Muito obrigado. Passava então a palavra à deputada Carla Barros, PSD. 5 minutos por cada grupo parlamentar.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Começo por cumprimentar a Sra. Carla Jorge, enquanto primeira subscritora desta petição, e felicitá-la por ter usado este instrumento que está ao serviço dos cidadãos para participarem no processo legislativo. Acolhemos e percebemos bem as dificuldades pelas quais têm passado, a situação que representam estes trabalhadores precários do Centro Hospitalar do Oeste verifica-se em inúmeros pontos do país, situações que são repetidas também noutros hospitais. Naturalmente, é um passo positivo o facto da CAB ter reconhecido a situação dos trabalhadores como precários, mas, como percebi na sua intervenção, não há certezas ainda do que é que vai decorrer daqui para a frente. Essas incertezas, o PSD tem denunciado que a própria proposta que encerra o programa de regularização extraordinária de vínculos precários padece de muitas lacunas, e uma delas é precisamente alguma opacidade, alguma falta ainda de clareza de como o processo se vai desenvolver. De nossa parte, e estamos perfeitamente esclarecidos nas pretensões e nos problemas que aqui apresentam, de nossa parte esperamos que realmente as expectativas que foram criadas aos 116 mil trabalhadores, depois ainda o Bloco de Esquerda e o PCP reivindicaram que dentro dos 116 mil trabalhadores que foram identificados no diagnóstico ainda existem muitos mais, e desejamos que o processo corra e finalize e termine de acordo com as expectativas que nele depositaram. Da parte do grupo parlamentar do PSD, deixar claro que nós não concordamos nem acompanhamos este programa, Nós somos defensores e acompanhamos, aliás, todos os deputados neste Parlamento e todos os grupos parlamentares, o combate à precariedade, o combate às situações irregulares que existem, de trabalho que existem no Estado, mas não era desta forma que faríamos. Não vemos esta proposta de que está em cima da mesa a ser discutida e que vamos terminar amanhã a votação na especialidade como sendo uma boa proposta para os trabalhadores, de forma a não criar injustiças, a assegurar os seus direitos. Essa proposta não nos garante isso. E como tal, o PSD é um partido de governo, é um partido que tem responsabilidades governativas, aquilo que diz na oposição teria que ser aquilo que faria enquanto governo. E, portanto, nós não podemos acompanhar aquilo que consideramos uma atrapalhada legislativa e que até aqui, em 2 anos, apenas criou expectativas aos trabalhadores. Vamos para o terceiro ano e a vossa situação ainda não está regularizada. Muito obrigada.
Não havendo representantes do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, passava a palavra ao deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria agradecer à Comissão o facto de ter aceito a minha intrusão nos trabalhos regulares desta Comissão para participar da audição dos signatários da petição dos precários do Centro Hospitalar do Oeste. Agradecer também aos trabalhadores precários a iniciativa de solicitarem à Assembleia da República que se pronuncie perante uma petição concreta e um conjunto de reivindicações concretas. Agradecer também a intervenção inicial da Carla Jorge e fazer duas perguntas que têm um pouco a ver com a vossa história de trabalhadores no Centro Hospitalar do Oeste. A Carla Jorge falou de uma série de desigualdades que existem no tratamento normal dos trabalhadores, destes trabalhadores ou destas trabalhadoras face aos restantes trabalhadores do Centro Hospitalar do Oeste efetivos, que são efetivos no funcionamento do hospital. Falou no facto de trabalharem um horário superior às 35 horas que os trabalhadores do hospital trabalham. E a pergunta que eu vos queria fazer é se, do ponto de vista da remuneração, já que trabalham mais horas, é normal que recebam menos por esse. Recebam mais por essas horas extras que trabalham. E portanto, se possível, dar a indicação aqui à Assembleia, se esta situação se é confirmada, aquilo que eu digo, ou se, pelo contrário, existe, além da desigualdade das condições de trabalho e do horário de trabalho, existe também desigualdades salariais para as mesmas categorias. A segunda questão tem a ver com a empresa prestadora de serviços. Atualmente, segundo percebi, é a Low Margin, que é a prestadora de serviços, mas presumo que em vários anos, em 20 anos de trabalho, deve ter havido bastantes empresas que foram, digamos, sendo proprietárias da vossa força de trabalho para alugar ao Centro Hospitalar do Oeste. E a pergunta que eu vos queria fazer tem a ver exatamente com essa situação. Tem ideia de quantas empresas vocês passaram ao longo da vossa vida, aqueles que estão mais tempo nesta situação, para que os deputados e as deputadas desta Comissão fiquem com uma ideia da precariedade das vidas de todo este conjunto de trabalhadoras, e sobretudo as mais antigas, quando enfrentam situações de sucessivas contratualizações falsas, que ocorreram durante o vosso período de precariedade. A última situação tem a ver com perguntar-vos se vocês tiveram algum contacto com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Oeste depois de a Comissão Paritária ter feito alguma avaliação. Presumo que devem ter feito um processo de avaliação, e esse processo de avaliação podia ter sido confirmado ou acompanhado diretamente pelo Conselho de Administração. A pergunta é, tiveram algum contacto com o Conselho de Administração? O que é que o Conselho de Administração vos disse se esse contacto ocorreu? Obrigado.
Passava agora a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do Grupo Parlamentar do PCP.
Obrigada, Sr. Deputado. Queria também cumprimentar as trabalhadoras aqui em nome do Grupo Parlamentar do PCP, agradecer o facto de terem hoje aqui deslocado e da petição que dirigiram à Assembleia da República, que é da maior justiça e de elementar justiça, e dizer-vos que nós entendemos que esta situação nunca devia ter existido. Em primeiro lugar, os hospitais nunca deviam ter passado a hospitais EPE. A partir do momento em que passaram, passou a ser admitido não apenas os contratos individuais de trabalho no âmbito do Código de Trabalho, como passou a ser admitido o recurso a empresas de trabalho temporário. E isso, na verdade, significa uma desresponsabilização dos trabalhadores e significou também uma opção que na altura foi de um governo do PSD e do CDS em 2003, mas que os governos do PS também mantiveram em recorrer a empresas de trabalho temporário e a pessoas contratadas no âmbito do Código de Trabalho para suprir aquilo que são necessidades permanentes dos hospitais. E, portanto, nós entendemos que tudo o que são necessidades permanentes devem ser, em primeiro lugar, se respondem a necessidades permanentes, devem estar nos quadros e diretamente através do hospital e não nunca através de empresas de trabalho temporário. E, portanto, entendemos que esta situação é inaceitável, entendemos que este processo que está em curso no âmbito da regularização dos vínculos, em primeiro lugar, se vai responder também a situações como a vossa, é também porque, em primeiro lugar, vocês se mobilizaram para isso, porque inicialmente o PCP tinha dito, por princípio, que este processo deve aplicar a todos, mas não era isso que estava inicialmente na lei, e, portanto, fico contente, mas acho que vocês devem ficar ainda mais orgulhosas de vocês próprios, porque foram, de facto, vocês que fizeram esse caminho, e como a resposta que vos foi dada no âmbito do Sindicato da Função Pública da Região Centro é de no âmbito das CABs houve essa consideração, ainda a batalha não está toda ganha, mas ainda assim foi muito importante que isso foi porque representou de facto também um fator de pressão sobre o Governo, porque é inaceitável que hospitais recorram a este tipo de contratação e nós somos contra este tipo de contratação, quer no público, quer no privado, porque também no privado há situações que respondem a necessidades permanentes das empresas, não devem ser neste âmbito. Depois dizer também que ainda sobre uma questão que eu vos tinha a colocar, que era a situação que vocês retratam através desta empresa de trabalho temporário, é uma situação, são só assistentes operacionais? Ou são outro tipo de técnicos? Era perguntar-vos isso, quantos trabalhadores estão nesta situação? E também perceber se da parte, porque para nós há uma coisa importante. Nós temos estado a acompanhar este processo e já nos vieram vários exemplos, designadamente na saúde e no ensino superior, onde as chefias intermédias e as chefias hierárquicas não foram facilitadoras, pelo contrário, foram inclusivamente elementos de pressão sobre os trabalhadores. Mas nós entendemos que aqui o Governo tem que ultrapassar isso, porque os serviços não têm autonomia para decidir isso. Se o Governo decidir que estas pessoas têm razão, e nós entendemos que sim, e devem ser efetivadas, deve ser também um sinal político por parte do Governo relativamente a isso, porque entendemos que esta situação é inaceitável, inclusivamente, isso é uma outra batalha, em primeiro lugar é a vossa integração nos quadros do hospital, em segundo lugar é a reposição da carreira de auxiliar de ação médica que foi destruída e que ficou só como assistentes operacionais e que também significou, em alguns casos, que isso tenha sido um mecanismo, por exemplo, para alguns hospitais não estarem a pagar subsídio de turnos a alguns trabalhadores. E, portanto, nós entendemos que vocês têm razão, o processo que está em curso no âmbito da regularização de vínculos, no nosso entender, pode e deve dar resposta à vossa situação, mas isso não significa que um processo em curso continue a avançar e, portanto, nós sempre dissemos que os limites temporais e o calendário temporal que está na proposta de lei devem ser limites máximos, não devem ser limites mínimos e, portanto, se é uma evidência que vocês respondem a uma necessidade permanente, estão numa estrutura do Estado que é abrangida pelo Código de Trabalho, que é um hospital EPE, então que tão breve quanto possível a situação se regularize de imediato e, portanto, não precisa de haver os prazos mais gerais no âmbito da Administração Central do Estado, porque, de facto, vocês respondem a necessidades permanentes, isso é uma evidência e, portanto, tão breve quanto possível esta situação deve ser regularizada, porque, de facto, vocês o que já levam de mais em cima são muitos anos de desvalorização do do vosso trabalho e de perda de direitos. Uma última questão para vos colocar é: vocês têm um contrato de prestação de serviços, vocês estão a recibos verdes ou têm um contrato a termo certo? Se isso significa que, porque sendo um contrato de prestação de serviços, vocês têm outros direitos que têm que ser vencidos e que, no âmbito de subsídios e outro tipo de direitos, que importa também assegurar que sejam garantidos. Obrigada.
Muito obrigado. Passar-vos aí de novo.
Senhor Presidente, era uma interpelação à mesa, se me permite. Era apenas para realçar, e o Senhor Coordenador certamente já se apercebeu, que nesta audição o Partido Socialista está a faltar.
Sim, Sr. Deputado, isso foi... Acho que é evidente.
Muito obrigado.
Já tinha sido mencionado. Força, Sr. Deputado.
Só dizer também, porque acho que é importante que fique presente, que no âmbito do projeto, do processo que está em curso na Assembleia da República, do processo de regularização, que o deputado José Soeira há pouco disse, e que tivemos reuniões hoje de manhã, houve dois partidos que não apresentaram propostas de alteração. Foi o PSD e o CDS. E, portanto, nesse âmito, houve quem, preocupado com a situação, não quisesse ter intervido sobre o mesmo.
Antes de vos de voltar a passar-vos a palavra, queria só, não disse no início, mas queria só dizer que, além da Carla Jorge, está connosco a Susana Jesus, Tânia Silva, Guida Caras e Florbela Campanhã, penso que disse corretamente os vários nomes. Queria dizer-vos também que esta audição fica gravada, portanto fica registada e que será pública, estará no site do Parlamento. Queria novamente agradecer-vos o facto de se terem deslocado ao Parlamento para nos darem mais explicações sobre o objeto e as motivações, os fundamentos da petição que endereçaram aqui à Assembleia da República, e saudar não apenas o exercício do direito de petição, mas o facto de, associado a esta petição, estar, como é público, um processo de luta que é, do meu ponto de vista, pelo menos, que me parece exemplar do ponto de vista da luta pelos direitos laborais e pelo reconhecimento do vosso estatuto laboral. Queria dizer que, naturalmente, cada partido, cada grupo parlamentar tomará as iniciativas que entender a propósito desta petição, mas que, e sem prejuízo do que possam ainda vir a acrescentar, no relatório, evidentemente, eu pretendo relacionar também esta petição com o processo que está em curso do programa de regularização dos vínculos precários na administração pública, dos vínculos irregulares na administração pública, porque esse processo legislativo, de algum modo, responde àquilo que é o objeto da petição, que insta o Parlamento a desencadear as ações, as iniciativas, nomeadamente legislativas, que permitam a contratualização e integração direta de todos os trabalhadores precários do SOS. Estou a citar a vossa petição. Nesse âmbito, como sabem, só reforçar esta informação, que está neste momento a ser discutida na especialidade uma proposta de lei do Governo relativa ao PrevPAP. Essa proposta de lei prevê a regularização de situações irregulares, nomeadamente de intermediação laboral, como é o vosso caso, que essa proposta de lei prevê também a contagem dos anos de serviço e prevê que essa regularização seja feita, como aqui assinalaram, por via de concurso, por entender essa proposta de lei, que, sendo o concurso uma exigência para o acesso à administração pública, que deve haver esse procedimento concursal, mas, de acordo com a lei que está neste momento a ser discutida, esses concursos são abertos para as, digamos assim, são concursos abertos para o preenchimento das vagas pelas pessoas que foram identificadas como estando a desempenhar essas funções precárias. Queria dizer também, a título informativo, penso que é público, que essa proposta de lei teve os votos favoráveis do PS, BE, PCP, PEV e PAN, e teve os votos contra do PSD e do CDS, e que neste momento as alterações que estamos a discutir, como já foi aqui assinalado, são alterações da autoria do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do PCP. E, portanto, passava-vos outra vez a palavra, agradecendo mais uma vez a vossa presença.
Obrigada, Sr. Deputado José Soeiro. Em resposta ali ao Sr. Deputado Heitor de Sousa, relativamente à nossa remuneração, o que eu tenho a dizer é que nós temos contratos de trabalho de 35 horas semanais. Quando a função pública passou a fazer 40 horas semanais, nós fomos interpelados pela empresa com um documento para assinarmos, autorizarmos que o nosso horário de trabalho fosse aumentado sem direito a qualquer tipo de remuneração compensatória. A resposta que nós, claro, evidentemente contactámos a empresa através de telefone e perguntámos à empresa, mas a função pública vai passar às 40 horas, mas nós não somos funcionários públicos. Ah, sim, mas isto por uma questão de gestão de horários, para os trabalhadores não ficarem uns a fazer 35 e outros a fazerem 40 horas, pronto, uma questão de gestão de horários era melhor assim. Nós então dissemos, sim senhor, nós vamos aceder a isso, mas se um dia a função pública regressar às 35 horas, nós também queremos regressar às 35 horas. A empresa disse, se por um lado vocês agora passam às 40, quando houver o retrocesso também irão passar às 35 horas. Coisa que nunca se passou até a data de hoje, que não recebemos nem um cêntimo a mais, fazemos 40 horas semanais de trabalho, temos remunerações diferentes dos nossos colegas de trabalho, da função pública, que fazemos as mesmas funções, existem trabalhadores, colegas nossos, com a mesma categoria profissional, com a mesma carga horária, que têm 100 e tal euros a mais de vencimento base do que nós temos, não sabemos porquê. Existem diversas categorias profissionais, diversos patamares de vencimentos. Eu recebo o ordenado mínimo, eu e qualquer uma das minhas colegas aqui. Neste momento existem, salvo erro, 4 ou 5 empresas de prestação de serviços no hospital, em que algumas das empresas nem subsídio de alimentação paga aos trabalhadores, não paga subsídio de turno, os trabalhadores recebem o ordenado mínimo e do ordenado mínimo ainda fazem os descontos para a segurança social. Ou seja, os trabalhadores estão a ser explorados. Aliás, nós somos explorados há anos que somos explorados. Eu estou há 11 anos nesta situação. Eu passei por 5 ou 6 empresas, já nem sei, mas em 11 anos que eu lá estou, já conheci lá, em diversos colegas meus, pelo menos 8 empresas prestadoras de serviço. Pelo menos 8. Porque eu tive já contrato com o próprio hospital. Já respondi. Não, existem várias categorias de trabalhadores, assistentes operacionais, assistentes administrativos, que inclusive os assistentes administrativos, quando foi celebrado este contrato de trabalho com esta empresa que era Tónus Global e passou a ser a Lomargem, tiveram que baixar o salário quase em 100 euros mensais para poderem continuar a trabalhar dentro do hospital. Ou seja, os colegas da mesma categoria que lá estão no hospital recebem 100 euros a mais do que os outros e fazem o mesmo trabalho. Fazem o mesmo trabalho. A gente vê esse pessoal, por exemplo, dos administrativos que estão à frente dos serviços para receber os utentes, para fazer as fichas de inscrição, para as consultas, são os primeiros a chegar e os últimos a saírem do hospital. Existem técnicos, terapêutica e diagnóstico que passam recibo verde e enfermeiros que também passam recibos verdes, que passam recibo verde à empresa e a empresa passa ao hospital. Sim. Relativamente a termos reuni com o Conselho de Administração do Hospital há 2 semanas e eles disseram também que tinham estado numa reunião aqui em Lisboa com a Comissão de Avaliação Bipartida e que tinham para ser positivo para nós podermos integrar o processo de regularização, mas também foi-nos dito só verbalmente, não temos documento nenhum que comprove isso, não fomos contactados ainda pela Comissão, não fomos notificados a dizer que já estamos no segundo, que passámos à segunda fase. Já nem sei quem é. Pronto, o nosso contrato de trabalho é termo incerto, eu até tenho aqui o contrato de trabalho, que o meu contrato de trabalho é um projeto que existe entre o hospital e esta empresa, que tinha o prazo, o limite, era, a duração limitada era de 1 ano, e eu tenho o mesmo contrato desde 31 de dezembro de 2013. Nunca fiz mais nenhum contrato. Entretanto, esta nossa empresa, Tónus, que era a Tónus Global, fez uma sessão de posição contratual para uma ou outra que é que temos agora atualmente, que é a Lomargem. Isto é tudo uma cambada de trafolhices que nós não sabemos explicar, ninguém nos sabe explicar. Eu não compreendo como é que eu tenho um colega meu que está lá há 5 anos no hospital a exercer as mesmas funções que eu e leva 100 e tal euros a mais do que eu. Ele tem de ordenar de base 600 e tal euros. Eu tenho 557 euros de ordenar de base. As minhas colegas, todas nós somos mais velhas do que ele. Isto é discriminação, pura e simplesmente discriminação.
Muito bem, não sei se mais alguém quer acrescentar alguma coisa, mais alguma das peticionárias. Não querendo, tem mais alguma coisa? Ok, força. Mais um minuto.
Desculpe lá, ainda tenho aqui outra coisa. O hospital está-se a preparar para fazer um outro tipo de contrato connosco mais para o final do ano, com uma empresa que leva menos dinheiro ao hospital, paga menos aos trabalhadores, que é uma empresa que se chama Ezicar, que até já lá está, implementada há alguns meses. É tal empresa que paga só o ordenado mínimo aos trabalhadores, que trabalham manhãs, tardes, noites, fins de semana, Natal, passagem de ano. Feriados. Nós, quando fazemos uma greve, é muito difícil de receber o dia, porque nós, quando fazemos greve, somos obrigados aos serviços mínimos. Pelo menos 4 horas de trabalho nós fazemos. Para nos pagar é um martírio, é uma coisa terrível. Se fazemos um turno extraordinário, somos nós neste momento, somos mais trabalhadores, estou a falar na área de assistentes operacionais, somos mais subcontratados do que o pessoal do quadro, que fazem só 35 horas semanais. Quando é preciso fazer um turno a mais porque alguém falta, porque alguém adoeceu, é os subcontratados que desenrascam os serviços. E quando fazemos um turno extraordinário, demoram 4 a 5 meses para nos pagarem, e é preciso telefonar quase diariamente para a empresa a perguntar pelo aquele turno extraordinário. E enquanto que o funcionário é público, de um mês para o outro recebe o seu turno extraordinário.
Queria agradecer-vos, dizer que enquanto relator tomei boa nota de tudo o que foi aqui dito, quer por vocês, quer pelos partidos, que me parece que a valorização do trabalho dos assistentes operacionais, nomeadamente nos centros hospitalares, é da maior importância, que a existência de trabalhadores de primeira e segunda categoria, como se tivessem condições, estatutos diferentes, me parece inaceitável, e queria também salientar que aquilo que aqui revelaram sobre as práticas laborais do centro hospitalar e dessas empresas são profundamente vergonhosas, quer para o país, ainda mais sendo podendo acontecer no âmbito da administração pública do Estado, do setor empresarial do Estado, que há anos recorre a este tipo de mecanismos, e se torna tudo isto ainda mais grave. Enquanto relator, irei também pedir, fazer um pedido de informação ao Ministério da Saúde, à Direção do Centro Hospitalar do Oeste e à Comissão de Avaliação Bilateral, para que possam dar-nos todos os elementos para que nós possamos incluir isso no relatório que será votado pelo Parlamento. E espero que o processo legislativo que está neste momento a decorrer aqui no Parlamento, no âmbito do PrevPAP, seja um processo que permita que os trabalhadores que fizeram esta petição, e vocês concretamente, as trabalhadoras, venham a ser integrados, e que a Assembleia da República seja capaz de aprovar uma lei que resolva esse problema o quanto antes. Muito obrigado pela vossa presença.